no trabalho, dentro da sua família, aqui dentro da própria igreja. E algo que é tóxico é algo que vai te levar à morte. Você vai morrer. Qualquer coisa de veneno, produto de limpeza, tem lá uma caveirinha com X, aquilo quer dizer que é algo tóxico, ou seja, aquilo é veneno, aquilo pode te matar. Mas muitas vezes nós temos relacionamentos até dentro da própria igreja, do corpo de Cristo, ou fora dela, que ele é tóxico, espiritualmente falando. Muitas vezes são relacionamentos que não te levam a buscar mais de Deus. São relacionamentos que não te levam a ter mais de Deus. São relacionamentos que minam os seus sonhos que Deus colocou no seu coração. E como discernir isso? Como perceber isso? Porque na maioria das vezes nós gostamos de andar com pessoas que são legais, que falam aquilo que a gente quer ouvir, que, sabe, pessoas que, de certa forma, compactuam com aquilo que a gente quer fazer. E dessa forma, muitas vezes, está afastando a gente de Deus. E você precisa discernir isso na sua vida para que você possa crescer espiritualmente. Amém? Relacionamentos que transformam. As pessoas ao nosso redor vão alimentar as nossas fraquezas ou a nossa força. Os relacionamentos nunca serão neutros na minha e na sua vida. O grande problema é que a gente tem, muitas vezes, tem uma maneira de pensar autossuficiente e independente de falar, não, eu ando pelos meus próprios pensamentos, eu ando por aquilo que eu acho e ninguém me influencia, sabe? Eu tenho minhas convicções. Mas vou te falar, isso é mentira. Nenhum tipo de relacionamento ele é neutro na sua vida. Seja de namoro, seja faculdade, seja trabalho, seja na igreja, seja na célula, seja onde, seja na sua família, seu pai, sua mãe, irmão, primos, parentes, nenhum relacionamento é neutro. Ele vai estar te influenciando em alguma medida, de alguma forma. Amém? Porque senão você pensa, não, eu posso me relacionar mais abertamente, sei lá, com A, com B ou com C, porque independente do que ele faz, a gente costuma usar muito o exemplo de Jesus. Jesus andava com os pecadores, andava com os ladrões, andava com todo mundo, mas não contaminava. Eu também sou igual a Jesus, eu vou andar com todo mundo, mas comigo e com você é diferente. Nós ainda trazemos traços e coisas da nossa natureza caída, que esses relacionamentos, certo ponto, eles vão nos influenciar de alguma forma, sabe? Você já percebeu que, vou falar um pouco mais na frente sobre isso, já percebeu que quando você está chateado com alguém, você procura pessoas que estão chateadas com aquele alguém também, para compactuar com aquilo que você está sentindo de ruim, para poder alimentar aquilo dentro de você? E aí você fala, não, eu posso de repente ter um Jean, a Naira, por algum motivo, a Naira, sei lá, não fala com o Jean, brigou, aconteceu algo ruim entre os dois e eles estão de laços cortados, e eu quero ficar em cima do muro com a Naira e com o Jean, falo, não, o Jean não me influencia contra a Naira e a Naira não me influencia contra o Jean. Até o dia que a Naira fazer algo que me desagrade, que daí eu vou sentar com o Jean e vou concordar com tudo aquilo que ele já falava. Relacionamentos vão nos influenciar. Você tem que entender que tem duas coisas que não são neutras: relacionamentos e ensinos espirituais não são neutros também. Todos eles vão levar eu e você a algum lugar. Amém? Existem alguns tipos de relacionamentos que podem levar você tanto para o vale ou para escalar as montanhas em Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Relacionamentos são a chave da nossa vitória na guerra espiritual. Eu não sei se você sabe, você não luta uma guerra sozinho. Ninguém vai para uma guerra sozinho. Você luta com pessoas, mas imagina se você vai para uma guerra com uma pessoa que não vai cobrir a sua retaguarda. Todos nós aqui já assistimos, creio que ninguém aqui foi para a guerra, eu acho que quase ninguém aqui, pelo menos que eu conheça, civil ou exército. Se civil, né, levanta a mão aí, mas eu não conheço nenhum de nós aqui. Kennedy, você viu o exército, Kennedy? Aleluia. Amém. O Kennedy, você viu o exército, por isso que ele é bruto desse jeito, sempre com a cara amarrada. Tipo o pastor Wilson, né? Então, nós não fomos para a guerra, mas a gente assistiu muitos filmes de guerra. E uma das coisas que mais nos marcam são a lealdade entre aquelas pessoas. Porque o cara na guerra, ele está disposto a voltar no campo de batalha e pegar o soldado ferido que tomou um tiro e sair carregando aquele cara nas costas, sendo que o cara, sei lá, já está sem a perna, já está sem o braço, tomou tiro de fuzil, de AR-15, um monte de coisa, mas ele volta para proteger aquele cara. Esse é o tipo de lealdade que tem entre os soldados. Mas para você lutar uma guerra espiritual também com pessoas que não vão te cobrir, pessoas que não vão voltar para te buscar, pessoas que não vão cobrir a sua retaguarda, é complicado. Você está numa guerra, mas você não sabe que quando alguém vem atacar por trás, você vai estar protegido. Então, os relacionamentos seus têm que ser saudáveis. Para assim como o soldado ele vai para uma guerra, E ele vai marchando para frente, porque ele sabe que se vier alguém atacando por trás, vai ter quem guarde ele atrás. Assim é na nossa vida espiritual também. Amém? Você tem que perceber que Deus, quando quer abençoar, e se você está aqui na igreja há um tempo, você caminha na vida cristã há um tempo, isso é fato, você pode testemunhar. Sempre que Deus quer te abençoar, Ele coloca pessoas na sua vida. Eu não sei se isso acontece com você, isso acontece comigo sempre. Sempre que Deus vai me abençoar em algo, Deus vai me abençoar em alguma coisa, Deus vai liberar um unção na minha vida, vai liberar um ensino, Ele sempre usa pessoas. De repente Ele usa alguém aqui da igreja, Ele usa alguém até de fora da igreja, Ele usa um pastor, Ele usa um obreiro, Ele usa um irmão meu de igreja, Ele usa minha mãe, Ele usa meu tio, meu avô. Ele vai usando pessoas para nos abençoar. Isso é fato, isso você percebe na sua vida, se você já tem um tempo de caminhada cristã. Mas toda vez que o diabo, ele quer destruir a sua vida, ele também vai colocar uma pessoa na sua vida. Ele não vai aparecer, como a gente fala, com chifre de rabo, como a gente imagina que ele é, apesar que não é desse jeito, para destruir a sua vida. Ele vai colocar pessoas na sua vida. Assim foi com muitas pessoas que caíram. Um desses exemplos é o exemplo de Sansão. Sansão é um cara que vinha muito bem até entrar uma Dalila na vida dele. Até entrar uma Dalila na vida dele que levou ele a cair. Então, o diabo vai fazer da mesma forma. E você percebe que a nossa carne caída... Jacó. Jacó é um cara picareta. Quem que Jacó foi procurar na hora do desespero? Labão. Era picareta igual a ele. Porque a Bíblia fala que as coisas da carne sempre vão pender para a carne. E as coisas do Espírito sempre vão pender para o Espírito. Agora você percebe Maria. Maria com Jesus dentro do ventre, quem que Maria procura? Isabel. E a hora que Maria chega na casa de Isabel, que ela cumprimenta Isabel, o que que acontece? É cheio de Espírito Santo. As crianças se mexem dentro do ventre delas. Porque toda vez que você busca amizades ou relacionamentos voltados para a carne, você vai ter coisas para a carne. Toda vez que você procura relacionamentos voltados para o Espírito, você vai se encher do Espírito. Você tem que perceber na sua vida esse tipo de relacionamentos. Pessoas que te levam a ser cheias do Espírito e pessoas que não te levam a ser cheias do Espírito. Aí você fala, é verdade, eu vou parar de andar com o pessoal lá do meu trabalho, vou parar de andar com o pessoal da minha escola, vou parar de andar com o pessoal da minha rua, eu não vou mais em festa dos meus parentes. Mas isso é aqui dentro. Aqui dentro eu percebo isso na minha vida e eu sei discernir. Você tem que perceber isso na sua vida e saber discernir também. Quem são os relacionamentos que te levam a ser mais cheio de Deus? Quem são os relacionamentos que te levam a buscar mais de Deus? Quem são os relacionamentos que te levam a estar sempre na presença do Senhor? Quem são aqueles relacionamentos que te levam a se afastar do Senhor? Pessoas que reclamam, pessoas que murmuram, pessoas que falam mal, pessoas que tentam te manipular, e por aí vai, N coisas. Pessoas que você percebe que quando você está perto de Deus não tem nada. Mas tem pessoas que você percebe quando você está perto, você está conversando, ou simplesmente você vem para um culto ou na célula, você percebe que são pessoas que te inspiram a se encher mais de Deus. Pessoas que te inspiram a buscar mais de Deus. Então, a carne sempre vai pender para a carne. Jacó sempre vai procurar Labão. Maria, ela vai buscar Isabel, porque aumentou a unção dela. Amém? Amém. E como aqui fala... Por que isso acontece? Porque tanto eu como você, nós temos um pouco de cada um disso dentro da gente. Tanto eu como você, a gente tem um pouco de Maria, e a gente também tem um pouco de Jacó. Só que aquilo que eu falei, no dia que você está contrariado com alguém, no dia que você está chateado com alguém, no dia que aconteceu algo, isso seja dentro da igreja, ou isso seja na sua família, ou no seu trabalho, você sai sempre buscar os Jacó. Ou os labãos da sua vida. Por quê? Porque vão te dar apoio naquilo que é errado. Só que você tem que fazer o contrário. Você tem que buscar as Isabels na sua vida. Pessoas que vão levar você a ser cheio de Espírito. Pessoas que vão levar você a buscar de Deus. Eu acho incrível. De vez em quando aparece gente, né? Aí vem conversar comigo. Como é que eu posso falar? Pedindo conselho, mas para mim advogar pela causa da pessoa. Eu quase sempre rebato. Tipo, sei lá, vem o Marcos falar comigo para mostrar que o Jean está errado e eu preciso fazer alguma coisa contra o Jean. Quase sempre eu ensino o contrário, quase sempre eu mostro o contrário. Porque a gente vem, eu percebo muito isso, que eu sou casado, e eu não sei com os outros casais se isso acontece, mas comigo e com a Leila acontece muito. Geralmente, o que vai pedir o discipulado é o que é mais discipulado. Tanto com o pastor como com o Hugo. A Leila está lá cheia de... digamos, né, cheia de razão, cheia de justiça própria, que eu estou errado, que isso, aquilo, outro, vamos lá, que a gente tem que conversar com o pastor, que essa situação vai resolver hoje, amém, vamos. Quando chega lá, eu só fico quieto, chupando picolé, e o pastor, nela. Quando é eu que faço ao contrário, o que é que acontece? A mesma coisa. Porque eu vou lá buscando justiça. Se talvez fosse um Labão na minha vida, o que é que ele ia falar? Ele ia me encher de razão. Certo, essa mulher sua aí, pelo amor de Deus, o que é isso? Ah, meu, tem, não vai. Esse tipo de mulher não dá. Tem, meu, tá vendo? É isso que dá. Foi casar cedo, se arrebentou. Mas o quê? É uma pessoa que não leva a buscar de Deus. Eu vou lá buscando algo que eu quero ouvir e eu saio de lá ouvindo aquilo que eu precisava ouvir. É diferente. Amém? Nossos relacionamentos falam da nossa condição espiritual. Se você tem relacionamento saudável, então você é estimulado a avançar. Se você não tem relacionamento saudável, você é levado a retroceder. Eu, do tempo que eu estou na igreja e esse tempo que eu estou no Ministério de Jovens, eu percebo muitos jovens que eles chegam, volta do encontro, ou começam a ir para as células, e eles chegam cheio da vida, chegam cheio da unção, cheio do mover, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, Deus colocou sonho no meu coração, eu fui chamado para crescer, para avançar, não sei o que, tal, tal. Daqui a pouco começa a fazer amizade dentro da vida da igreja, acabou. O cara ou a menina que queria liderar não quer mais liderar, o cara ou a menina que queria ser anjo da guarda não quer mais ser anjo da guarda, o cara ou a menina que tinha sonho até de ter uma célula na casa não quer mais ir para a célula, o cara ou a menina que gostava de ir para a célula já não gosta mais de ir para a célula, por conta de relacionamentos dentro do próprio corpo de Cristo. Você tem que perceber, meu, eu gosto de andar nas coisas de Deus com quem me coloca para frente, com quem me impulsiona, com quem me desafia, essa é a verdade. O Hugo é um dos caras que eu... O Hugo é um tipo de cara que, na minha vida, que Deus tem usado muito ele, mas para me desafiar, me esticar e ir além, sabe? Ele é um cara que ele nunca me coloca para voltar para trás daquilo que onde Deus já me colocou. Ele sempre quer me empurrar para frente, então a hora que eu estou querendo voltar, ele vai. Você não vai voltar. Mas aqui dentro do próprio corpo, nós conhecemos e nós temos pessoas próximas de nós que elas não fazem isso. Elas nos desanimam e nos fazem retroceder nos sonhos que Deus colocou dentro do nosso coração. Eu percebo isso daqui, semana que vem, não, na outra semana vai ter encontro. Vai ter uma galera que vai para o encontro. O pessoal volta do encontro querendo conquistar o mundo, assim. O pessoal volta com sangue no olho, faca na caveira, vou conquistar a geração, a escola, Deus me chamou, dá testemunha aqui em cima, aquela testemunha que você fala, uau! Cara, veio que veio. Aí ele vai uma semana para a célula, ele vai duas semanas para a célula, ele vai três semanas para a célula, na quarta semana ele nem aparece mais na célula, por conta de relacionamentos dentro do próprio corpo de Cristo. Então você que está aqui hoje ouvindo, você tem que discernir pessoas na sua vida. Tem um texto em Mateus, capítulo 5, versículo 29, onde que Jesus fala assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui está falando de olho, de algo que você vai ver. Jesus está sendo muito radical em relação ao pecado aqui. Claro que ninguém vai arrancar o olho fora porque viu alguma coisa, né? Isso aí é mutilação, você não vai se mutilar. Isso é algo que ele estava mostrando a radicalidade dele contra o pecado. Relacionamentos são de mesmo tamanho importante. Se você tem um relacionamento que só te coloca para trás, se você tem um relacionamento que só te diminui, se você tem um relacionamento que te leva a parar de sonhar em Deus, aquelas convicções que você tinha em Deus, por coisas próprias, por opiniões próprias, ou porque, muitas vezes, dentro do corpo de Cristo, relacionamentos que nos levam a retroceder são pessoas que já estão há muito tempo e não avançaram. E isso é uma pena. Porque talvez lá no passado teve relacionamento também que foi tóxico espiritualmente falando. De repente era até alguém legal para estar do lado, era alguém legal para jogar um videogame, você ganhava sempre do FIFA, você ganhava sempre dessa pessoa, alguém que comia pizza com você, era alguém que passeava com você, ficava no WhatsApp, estava no mesmo grupo do Free Fire, eu sei lá o que estava fazendo, soltava pipa com você, sei lá, brincava de boneca, fazia qualquer coisa que você era um amigo ou uma amiga legal de estar junto, mas espiritualmente falando era tóxico, porque não te levava a avançar, não te levava a crescer, só te levava só a retroceder, a voltar para trás. Você tem que ser radical em relação a isso também. Você tem que ser radical com pessoas que minam seus sonhos. Você tem que ser radical com pessoas que te levam a retroceder no corpo de Cristo. Você tem que cortar. Só que o problema é que nós, às vezes, nós somos meios políticos, sabe? A gente quer estar bem com todo mundo. Não estou falando para você fazer inimizade dentro da igreja, ou para fazer inimizade dentro do seu trabalho, ou inimizade na academia, ou inimizade na escola. Mas simplesmente não abra coisas que é da parte de Deus, que Deus colocou no seu coração, com pessoas que toda vez que você abre, te faz retroceder. Jesus fala para a gente não lançar pérolas a certo tipo de animais, porque eles voltam, pisam, dilacela e fazem uma bagaça. Isso é até uma das coisas que a gente fala no pós-encontro, quando a pessoa volta toda animada do encontro, querendo conquistar o mundo, e ela fala para alguém que, sei lá, de repente fora da igreja ou dentro da igreja, que está frio espiritualmente, e a pessoa joga um balde de água fria. Acaba com o sonho do irmãozinho que acabou de chegar do encontro. Daqui um ano, essa pessoa vai ser mais um, sentado num banco, frustrado porque tinha sonho que ia chegar a algum lugar e depois viu que a vida cristã não era nada daquilo que ele pensava que era, porque ele ouviu no final de semana que Deus tinha planos e propósitos para a vida dele, e Deus tinha um chamado para a vida dele, e depois ele está 2 anos aqui sentado na cadeira, mal leva um louvor na célula, porque regrediu, voltou para trás. E na maioria das vezes, na grande esmagadora maioria das vezes, fruto de relacionamentos errados, frutos de relacionamentos que não são saudáveis. Amém? Porque é importante a gente ter noção e clareza dos relacionamentos da nossa vida e como que eles nos influenciam. Porque galera, nós somos jovens, nós gostamos de relacionamentos. Nós somos jovens, nós não gostamos. Tem um ou outro que é meio doido, que é meio da caverna e gosta de ficar sozinho, né? Sempre tem alguém que... Mas até esse que gosta de ficar sozinho, ele tem o seu círculo de relacionamentos. Até essa pessoa que é mais reservada, até essa pessoa que é mais tímida, ela tem, ou ele tem, o seu círculo de relacionamentos. O problema é quando esse círculo de relacionamento leva essa pessoa a diminuir nas coisas de Deus, amém? Aqui eu vou mencionar para vocês alguns pontos, de alguns tipos de relacionamentos que você deve cortar da sua comunhão. Seja sábio e tenha discernimento espiritual, como eu falei, é algo que você tem que começar a perceber na sua vida, sabe? É algo que você... Eu quando era do mundo, eu tinha muita amizade, mas quem se converteu mais velho, como eu me converti, vai entender um pouco o que eu estou falando. Eu me converti com 25 anos, então eu já vim para a vida cristã, já tinha uma vida adulta, já trabalhava, tinha casa, tinha carro, tinha tudo. Mas eu tinha muitos amigos do meu círculo de relacionamento que só estavam comigo porque eu tinha alguma coisa. Eu não sei se você já passou por essa experiência. São pessoas que quando você tem, está à sua volta. É tipo um amigo de... A gente falava assim na época, né? Amigo de churrasco e de cerveja. Quando você tinha algo para oferecer, quando você tinha dinheiro, quando você podia pagar a entrada na balada, quando você podia pagar a conta no bar, quando você podia bancar a pessoa, ela estava perto. Quando você não podia bancar, adivinha o que acontecia? Sumia. Então, E eu comecei a perceber isso, mesmo lá no mundo, mesmo lá sem ter discernimento das coisas, eu comecei a perceber quem que estava do meu lado, que, vamos dizer, era amigo para toda hora, e quem estava do meu lado só para poder levar vantagem daquilo que eu tinha. Na sua vida espiritual, você tem que começar também a perceber e a discernir isso com sabedoria. Pô, será que eu tenho uma amizade legal? Vou dar um exemplo, não que isso aconteça. Tenho uma amizade legal com o Alexandre. Pô, mas o Alexandre é um cara que ele sempre... Pô, é da hora, mano. O moleque é da hora. A gente sai, a gente brinca, a gente se dá bem e tal. Pô, mas eu quero as coisas de Deus, mas o Alê sempre tem uma crítica para fazer. O Alê sempre tem algo para ponderar. O Alê sempre quer me afastar disso aqui que eu tô... Que Deus está me impulsionando para ir. Pô, será que é legal eu ficar... Sim. Eu vou ter um tipo de relacionamento com ele. Não vou parar de falar com ele. Não vou parar de me relacionar com ele. Mas certas coisas da minha vida eu não vou abrir mais. Você sabe aquele que você se afasta um pouco, você percebe que estava te fazendo mal? É a mesma coisa. Amém? Aqui fala que o ponto de entrada favorito de Satanás em sua vida é sempre através de alguém próximo de você. Lá em Mateus 10:36, Jesus fala assim: assim o inimigo do homem serão da sua própria casa. Satanás, primeiro ele apareceu para tentar Jesus, todo mundo sabe da história lá no deserto, não deu certo. A segunda vez que ele apareceu para tentar confundir Jesus foi através de Pedro. Assim que Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, que ele era o filho do Deus vivo, isso, aquilo, outro, o próprio Satanás usa Pedro para tentar confundir Jesus. Depois ele pega Judas, que era de um relacionamento próximo também. O diabo ele vai usar alguém próximo, porque eu e você, a gente não é tolo. Você não vai aceitar conselho errado e você não vai aceitar ser influenciado de maneira negativa por alguém que você não conhece. Se eu não conheço o Carlos, aparecer aqui do nada, eu chego perto do Carlos e começo a falar coisas pro Carlos, sei lá, por exemplo, da Jéssica. Meu, essa menina aí que você tá, isso, isso aqui, outro, e fala, esse cara, quem que é esse maluco? Acabou de chegar, não me conhece, não conhece minha esposa, não sabe quem que eu sou, o que, que ele tá pensando? Não dá nem bola. Mas, aí a Jéssica, Carlos, o que aquele cara tá falando? Ah, falando uma bobrinha, não dá bola para aquilo não. Agora se eu, que conheço o Carlos há um tempo, que ando com o Carlos há um tempo, a gente tem uma amizade, ele vai na minha casa, eu vou na casa dele, eu começar a colocar a abobrinha a respeito da Jéssica na cabeça dele, ele vai aceitar. É bem provável que ele aceite, ou que ele até pense, será que o Paulo está falando esse negócio? Mano, eu vou começar a observar. Porque o diabo, ele sempre vai usar pessoas próximas. Pessoas, muitas vezes, que se aproximam de você de maneira... tem gente, eu não sei se você já teve essa experiência, tem gente que se aproxima de você de maneira muito brusca. De repente é seu amigo, de repente é sua amiga, de repente já está junto, já está na sua casa, aquele negócio da hora, não sei o que, tal, 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 tal. Chega lá na frente, você percebe, opa, alguma coisa não está legal aqui. Caramba, depois que essa pessoa chegou, sei lá, parece que as coisas, não tô me sentindo bem. Porque tem pessoas que se aproximam de você muito rápido, muito bruscamente, e nós somos tolos, ou sei lá, de repente carentes, e a gente também se abre assim, igual uma margarida, muito rápido também. A gente se entrega muito fácil, a gente fala tudo muito fácil, a gente fala dos sonhos, a gente fala das nossas frustrações, a gente tipo, vomita tudo. Para alguém muitas vezes que acabou de chegar, você acabou de conhecer, quem que é essa pessoa? Como eu falo com a Lila, toda vez que acaba o sal, eu falo, mulher, dá para ficar casada com você, a gente já comeu 1 quilo de sal junto. Ela fala, já comeu, foi uma saca de sal junto. Você não teve tempo de conhecer ainda. Você não teve tempo de perceber, você não teve tempo de saber como que essa pessoa é quando ela está frustrada, como ela é quando alguém pisa no calo dela, como que ela vai reagir o dia que você pisar no calo. E aí muitas vezes você vai abrindo muita coisa da sua vida para a pessoa que lá na frente vai usar coisas que você abriu da sua vida contra você próprio. Foi o que Dalila fez com Sansão. Então tenha sabedoria. Agora você não vai ficar igual um louco, com toque, tipo, analisando todo mundo que é próximo de você. Caraca, agora quem é próximo de mim? Reinan, Carlos e Leandro, cara, vou ficar de olho nesses caras. Será que esses caras estão querendo? Não é isso, mas o diabo, sempre que ele for querer minar algo na sua vida, ele vai vir através de pessoas próximas. Porque o peso da palavra de pessoas próximas tem um peso muito grande. No começo meu e do ministério meu e da Leila, a gente, pelo fato de se envolver na igreja, e estar na igreja, quem lidera sabe o que eu estou falando, você está na igreja, e tem igreja, e tem curso de igreja, e tem treinamento de igreja, aí vai para sítio final de semana, não sei o quê, é tanta coisa que a gente tem, e a gente acaba assim, dando um pouco aquela afastada da família. Nós sofremos duras críticas da família dela. Isso porque o pessoal é crente, o pessoal serve na igreja, o pessoal é envolvido na obra da igreja. Hoje não, hoje eles, tipo, eles sentem muito prazer nesse envolvimento que eu e a Leila tem. Mas na época, pelo fato de ser pessoa próxima, tinha peso o que falava. Ô, meu, agora aí, família, aniversário, que a gente assim, sempre chegou no aniversário, a carne já estava fria. Sempre chegou, o bolo já estava cortado, porque estava aqui no sábado à noite, no culto, ou ministrando, ou ajudando, ou no encontro, fazendo qualquer coisa. Então, quando a crítica, se fosse um desconhecido, falava, ô, meu, você está louco agora, você entregou sua vida só para essas coisas aí, eu falava, mano, você não está entendendo nem nada, o negócio é bom, você não tá. Mas quando é alguém próximo, alguém que viu você crescer, alguém que criou você, alguém que você ama, alguém que você confia, e a pessoa usa de palavras para minar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, tem um peso. Sabe por quê? Porque dói, porque machuca, porque te leva a ponderar, talvez tenha razão, talvez eu estou fazendo demais mesmo. E sempre vai usar pessoas próximas, dentro da sua família, no seu círculo de amizade, dentro do seu trabalho, porque de pessoas próximas, ele sabe que você vai ouvir. De pessoas próximas, ele sabe que você vai ponderar aquilo que a pessoa está falando. Amém? Você sempre buscará amizades que resolvam seus problemas imediatos. Aquilo que eu falei, de que você está contrariado com alguém, você procura pessoas que também estão contrariadas com aquela pessoa para poder tentar te dar um pouco mais de, como é que eu posso dizer assim, anestesia você um pouco, porque você ouve o que você quer ouvir. Mas aqui fala que aquele que não ajuda, inevitavelmente ele vai te atrapalhar. Você precisa ter cuidado com pessoas que não acrescentam nada na sua vida. E sempre se pergunte, em que essa pessoa está contribuindo para melhorar minha vida espiritual? Se elas não fazem nada, com certeza vão atrapalhar. Você tem que ter discernimento. Tem amizades que na sua vida espiritual não contribuem nada. Tem amizades que na sua vida espiritual não acrescenta nada. Tem amizades que na sua vida espiritual, pelo contrário, atrapalha a sua vida espiritual. E aí você fala, não, mas minha vida espiritual cabe a mim mesmo. Anda com um amigo, ou com uma amiga, ou com alguém próximo que não quer saber de nada da vida espiritual. Sabe, você vai tentar, daqui a pouco aquele, como é que eu posso dizer? Aquele peso, aquela morte naquela pessoa, ela começa a querer contaminar você. Eu lembro no seminário, o pastor que dava aula de caráter de Cristo, ele falava que ele trabalhou na polícia, e lá tinha dois caras lá, tinha um cara que era muito, muito iracundo, sabe? O cara só vivia reclamando, o cara só vivia chateado, o cara estava de mal com a vida o tempo todo. E lá na corporação, na época, tinha outro cara também, que o cara era o palhaço do negócio. Onde o cara chegava, ele fazia todo mundo rir, ele fazia todo mundo se animar, ele tinha uma personalidade dele que era assim, ele chegava, contava piada para todo mundo, e aí os caras tiveram ideia, vamos colocar os dois na mesma viatura, cara. Porque aquele cara que é bravo lá, se ele ficar com o fulano de tal um dia, velho, não tem como. O cara, ele vai mudar aquela cara carrancuda dele. No final das contas, parece que 3 dias depois, o cara que era mais animado falou, cara, me tira de perto desse maluco aí, não dá para trabalhar com ele. A gente chega, a gente tenta e tal, e brinca, isso, aquilo, outro, o cara é muito grosso, o cara só anda chateado, o cara só anda bravo, o cara só anda... me tira de perto dele. Então, muitas vezes, tem relacionamentos também na sua vida que não vai acrescentar nada na sua vida espiritual. Aí você pensa assim, então agora ferrou, porque eu vou ter que me fechar num grupo fechado de Pedro, Tiago e João, né? Ficar só eu mais dois e Jesus discipulando. Não é isso. É o que eu falei, você se dá bem com todo mundo. Você conversa com todo mundo. Você, como que eu posso falar? Se relaciona com todo mundo. Mas numa medida mais profunda, você tem que ter discernimento. Porque tem muitos de vocês aqui, muitos de vocês não, basicamente eu falo com todo mundo que está aqui hoje, basicamente converso com todo mundo que está aqui hoje. Se quiser pagar pizza para mim, eu saio para comer pizza com qualquer um de vocês aqui, sem bronca, sem problema nenhum, entendeu? Mas assim, tem coisas da minha vida que eu conto no dedo aqui, quem sabe. Da mesma forma, tem muitos de vocês aqui que eu falo com todos vocês, que eu converso com todos vocês, mas daqui são poucos que se abrem da vida espiritual comigo, porque crê que eu posso acrescentar alguma coisa. Então você tem que discernir com quem que você se abre. Você tem que discernir com quem que você entrega a sua vida espiritual. O problema é que a gente confunde as coisas. Com quem vai levar a gente a crescer, que é para a gente se abrir, a gente não se abre. E com quem que não vai influenciar, assim, de maneira positiva, que não vai ajudar, que não vai acrescentar nada, a gente... Só que a Bíblia fala que pelos frutos você conhece a árvore. Você percebe que esse relacionamento, depois de um tempo, não levou a lugar nenhum. Esse relacionamento, depois de um tempo, aonde você estava, você permanece. Esse relacionamento, depois de um tempo, não te levou, espiritualmente falando, a amadurecer mais, não te levou a crescer mais, não te levou a ser mais íntimo de Deus, não te levou a mais nada. Do mesmo jeito que vocês dois começaram, vocês dois estavam. E aí vocês continuam nessa vida aí, achando que vai ter crescimento. Não vai. Porque uma das premissas nossas como igreja é que nós somos uma igreja de relacionamentos. Nós devemos buscar os irmãos, nós devemos contar com a ajuda dos irmãos, aconselhar com os irmãos, discipular com os irmãos, estar junto com os irmãos, ter comunhão com os irmãos. Mas você tem que discernir com quem que você é mais próximo. Você tem que discernir com quem que você é mais íntimo. Amém? Se você for sensato e for sincero, você vai perceber que tem áreas na sua vida que você não tem crescido, ou que você até retrocedeu por conta de relacionamentos. Você vai perceber que tem áreas da sua vida que, se você tivesse os relacionamentos corretos, você poderia estar muito mais longe. Você poderia estar muito mais adiante. Você poderia ter crescido muito mais em todos os âmbitos. Tanto na vida da igreja, como na sua vida profissional, como na sua vida na escola. Você é que a maioria estuda. Aí você é do grupo da galera que é burra. Você é do grupo da galera que taca a bola no professor. Você é do grupo da galera que não quer nada com a vida. Você, sabe? Aí você acha que você vai parar onde? Aí você não quer ser do grupo da galera que estuda, você não quer ser do grupo da galera, e depois você vai ter que entrar numa faculdade, você vai ter que pagar por mês, porque você não vai conseguir prestar um concurso para entrar numa faculdade boa, federal ou USP, ou sei lá, qualquer tipo de faculdade, porque o tempo que era para você estudar, você não estudou, você perdeu o tempo fazendo qualquer outra coisa. Aí amanhã ou depois, você vai estar com um boné vermelho, na bomba de gasolina da Shell, e o cara que estudou vai passar para você abastecer o carro dele. Porque no tempo que era você ter estudado, ter se capacitado, ter ido buscar uma faculdade, ter fazer qualquer coisa, você estava com a galera que não queria nada com nada. Estava com a galera que não queria estudar, você estava com a galera que não queria trabalhar, você estava com a galera, sei lá, que queria fazer qualquer outra coisa. Mas você vai parar onde? Seu relacionamento. Aí você entra num trabalho, quem já está em idade de trabalhar, sempre tem a galera que fala mal do chefe ali dentro. Trabalhei em muita empresa, sei como que é. Aí você se ajunta com a galera do contra. Da galera que quer faltar, da galera que quer meter atestado, da galera que quer isso, da galera aquilo outro, mas dos puxa-saco, você não quer ser, que é assim que a gente fala, né, com quem trabalha direito. Aí daqui a pouco os puxa-saco é promovido, e aí você vai ter que acatar a ordem dos puxa-saco, por questão de relacionamentos. O nome disso é princípio espiritual, se aplica a todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Relacionamento se aplica a todas as áreas da sua vida. Assim é na igreja, assim é no trabalho, assim é nos estudos, assim é no casamento, assim é em tudo quanto é lugar que você tiver. Amém? Então você tem que discernir as pessoas que estão à sua volta, se estão te acrescentando alguma coisa. Se não estão te acrescentando nada, eu te dou um conselho: busca quem acrescente algo na sua vida. Amém? Amém. Gálatas 5, 7, 9. Cuidado com aquele que tenta sabotar a visão de Deus para a sua vida. Paulo advertiu Gálatas com esse texto aqui, ó. Paulo falou assim, ó, vós correi bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Isso é. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A Bíblia fala que houve alguém que influenciou aquelas pessoas. Porque foram pessoas que Paulo veio, que Paulo pregou o Evangelho da Graça, Paulo falou que a única salvação era na fé em Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador das suas vidas, e o pessoal lá daquela igreja, eles começaram a caminhar bem, crendo na graça, crendo que Jesus era suficiente para a vida deles, que crer em Cristo somente as coisas eram acrescentadas, salvação, santificação, e tudo na vida deles, só que alguém veio e começou a ensinar o contrário, alguém veio e começou a fermentar a massa, e Paulo fala que um pouco de fermento, ele contamina toda a massa. Amém? Tem pessoas que elas vão minar os sonhos de Deus na sua vida. Tem pessoas que vão criticar os sonhos de Deus na sua vida. E quando se trata de sedução, o inimigo sempre vai usar alguém próximo de nós. Isso parece lógico, porque certamente não daremos ouvido ao desconhecido. Como você pode perceber quando alguém está tentando sabotar a visão de Deus na sua vida? Em primeiro lugar, ele é alguém que se ressente do desejo de crescer e ser recompensado. Assim era o irmão de Davi. Davi, quando ele... Ô, Breno, põe 1 Samuel aí. 17, isso. 1 Samuel 17, 26, 28. Pessoas que vão sabotar os sonhos de Deus na sua vida, ele sempre vai se ressentir. Ele não vai se sentir feliz de ver você crescendo. Ele não vai querer ver você avançando. Isso aconteceu com Davi. Todo mundo sabe da história. 17, 26... Do 26 ao 28. Davi estava lá na casa dele cuidando das ovelhas. O pai dele tem uma ideia, manda ele levar queijo para a guerra. Ele vai levar queijo para a guerra. Quando ele chega lá, todo mundo sabe, tinha um gigante 40 dias confrontando o povo, falando que não tinha homem. Aí Davi vai e pergunta qual que era, né? O que tinha que fazer ali, o que estava acontecendo. Olha o que o irmão dele fala para ele. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Ei, Breno, pulou antes, hein? Volta, volta 26. Para afrontar o exército do Deus vivo. Pode pular. O povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Porque tinha um prêmio. Davi não era besta. Davi não foi matar o gigante só porque era o gigante. Davi não foi matar o gigante só porque estava afrontando o povo de Deus. Antes de Davi matar o gigante, Saul falou: quem matar o gigante não vai mais pagar imposto o resto da vida, vai casar com a minha filha e ainda vai ter uma parte do reino. E é só que mesmo assim ninguém teve coragem. Davi chegou lá assim: então, ganha o que se matar o cara lá? Fala aí pra mim. Ah, você vai ganhar isso, 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 isso. Davi falou: opa, beleza, então eu vou. O irmão de Davi se sentiu mal com isso. Ele começou a acusar Davi. Sabe, toda vez...
tá?
Amém. De repente, você hoje é um líder de célula. Aí você tem sonho em Deus de crescer, avançar, multiplicar a sua célula, sei lá, de repente ser discipulador, ou se você tem um chamado pastoral na sua vida, você fala, mano, vou crescer, vou ser pastor porque Deus me chamou para isso, eu amo cuidar do povo, eu amo estar junto com o povo. Só que daí vão vir pessoas e vão fazer o quê? Vão criticar, eles vão se sentir, vão falar, pô, você é soberbo, por que você quer ser pastor? Por que você quer ser discipulador? De repente você é membro. Aí você chega e você fala assim, meu Deus, está queimando meu coração, cara, eu quero ser líder de célula. De repente eu não tenho idade ainda para ser, mas quando chegar o tempo eu vou liderar uma célula, eu vou cuidar do... De repente vai levar a vida para o outro. Pessoas que minam o sonho de Deus na sua vida, elas vão chegar e elas vão criticar isso daí. Elas não vão se sentir bem porque elas acham que você é presunçoso e que você está querendo muita coisa. Mas Deus te chamou para isso. Se você está dentro de um lugar... dentro de uma igreja, inserido aonde que nós trabalhamos com o céu, e Deus começa a colocar no seu coração. Para você liderar uma célula, para você ser um anfitrião, ser um anjo da guarda, eu não sei, se envolver alguma coisa de fato que você acha que vai ser relevante para a sua vida espiritual, pessoas que vêm te criticar, tem muito... Ah, Jesus, quebrou não. Passa álcool em gel que fica bom. Pessoas que vierem te criticar a respeito disso, ah, mas não é seu tempo, ah, mas você está muito apressado, ah, mas, E na maioria das vezes são pessoas que, assim como o irmão de Davi, Eliabe, não teve coragem de enfrentar o gigante, ela também não teve coragem de enfrentar esse desafio que você está querendo enfrentar. Aí quando chega você mais novo, querendo enfrentar esse desafio, querendo ir para derrubar a cabeça desse gigante, aí o que ela vai fazer? Vai fazer como Eliabe, vai criticar, vai fazer como Eliabe, vai minar o seu sonho. Tenha cuidado com esse tipo de pessoas. Tem um post que direto eu vejo no Facebook, o pessoal até coloca no status do WhatsApp, que a lagarta falou que ia voar, né? E aí as outras lagartas riram. E as borboletas, não sei, um negócio assim. E as borboletas acreditaram que ela podia voar. Aí fala, anda com quem põe o seu sonho adiante. Anda com quem acredita naquilo que Deus colocou no seu coração. Anda com quem acredita nos sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Não anda com alguém que vai te diminuir os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Em segundo lugar, é alguém que fica infeliz com seu progresso. Certamente é mais fácil chorar com os que choram do que rir com os que riem. Os conselhos de tais são para desanimar e não para motivar a avançar. Você já viu aquela história de que eu acreditava muito nisso, hoje em dia eu não acredito mais, assim, de fato eu não acredito mais, de vez em quando volta assim na minha mente, mas eu costumo repreender. Já viu aquela história que você não pode contar algo que você vai fazer se não dá azar? Se você contar para as pessoas erradas, realmente vai ser ruim, porque as pessoas erradas, elas vão se sentir tristes, as pessoas erradas, elas não vão conseguir se alegrar. Se tem algo muito ruim de você caminhar com alguém, é alguém que não se anime e não se alegra quando você se dá bem. E não sei se percebe, tem pessoas próximas de mim, de você, que quando você conta algo de bom que aconteceu com você, ou algo de bom que aconteceu, ou que está para acontecer, você percebe que tem gente que parece que o semblante cai. E a gente próxima. Para esse tipo de pessoa, se você contar, esquece. Teve um tempo que eu trabalhei no salão lá em São Paulo, e eu me aproximei muito do dono do salão na época. E ele era um cara que ele tinha muito plano, ele é um cara muito visionário, assim, ele pensa nas coisas, ele vai, ele tem plano, isso, aquilo, outro. Participa de um monte de negócio, e ele conversava muito comigo a respeito dos planos e dos sonhos dele que ele tinha de construir rede de salão, um monte de coisa. Só que ele era meio assim, sabe, um monte de plano que você percebia depois que não dava. Mas ele falava assim, meu, do tempo que eu estou aqui, eu não converso com ninguém da nossa equipe aqui, porque o pessoal sempre quando eu falo, meu, se a gente abrisse uma outra unidade, não sei o que, isso, aquilo, outro, é, mas isso não dá certo não, é, mas você vai falir, é, não sei o que. Então eram pessoas que sempre desanimavam. Então comece a perceber pessoas que andam com você, de repente, sei lá, você conseguiu comprar um carro, pô, mano, consegui comprar um carro, tal, não sei o quê. Tem gente que vai se alegrar, tem gente que não vai se alegrar. Ah, moleque exibido, comprou um carro, agora tá achando que você é o quê? Tem gente que vai se alegrar, tem gente que não vai se alegrar. De repente você conseguiu passar na faculdade, tem gente que vai se alegrar, tem gente que não vai se alegrar. De repente você aceitou o chamado e você está liderando uma célula, tem gente que vai se alegrar, tem gente que não vai se alegrar. De repente você multiplicou a célula, você virou discipulador, tem gente que vai se alegrar, tem gente que não vai se alegrar. Então, tome cuidado. Uma pessoa que ela vem para frustrar os seus sonhos em Deus, para frustrar os planos de Deus para a sua vida, primeiro, ela vai tentar te desanimar, ela não vai acreditar no sonho de Deus para a sua vida, Ela vai achar que você é alguém soberbo que está querendo algo que não cabe a você. E segundo, quando você conseguir, ela não vai se alegrar com você. Quando você chorar, ela até chora junto. Mas rir com você não quer rir. Se alegrar com você. Esse é o maior teste, cara. Eu já passei por isso várias vezes. Isso é um teste muito grande. Quando eu ando junto com o Renan. E eu quero uma coisa que o Renan também quer. E a gente está junto caminhando para alcançar aquilo. E o Renan alcança primeiro do que eu. Isso é um teste para mim. Porque no dia que o Renan alcançar primeiro do que eu, como que eu vou reagir em relação a isso? Pô, mano, legal. Da hora, você conseguiu. Alegria, isso, aquilo, outro. Vamos comemorar. Ou eu vou ficar triste? E aí a pessoa começa a desanimar porque o outro se deu bem. Amém? Toma cuidado com esse tipo de gente também. São pessoas que vão tentar sabotar os sonhos de Deus para a sua vida. Uma terceira característica é que eles sempre procuram destacar uma fraqueza que Deus está tentando remover na sua vida. Dalila dizia que queria conhecer o segredo da força de Sansão, mas na verdade ela queria expor a fraqueza. Pessoas que vão tentar sabotar os sonhos de Deus para a sua vida, elas vão estar sempre expondo o seu ponto fraco. Sempre expondo aquilo que Deus está tentando te tratar. De repente é um vício, de repente é um pecado, de repente é um mau costume, de repente é um mau comportamento, de repente qualquer tipo de coisa. Pessoas que vão sabotar os sonhos de Deus para a sua vida, elas vão estar sempre destacando sua fraqueza. Elas vão estar sempre expondo aquilo que é fraco em você. Amém? Aqueles que tentam sabotar a visão de Deus para a sua vida, o fazem tentando diminuir a fé que Deus está colocando dentro de você. Sua visão pode estar explodindo. Por isso o inimigo fará de tudo para abortar o sonho. Tais pessoas preferem discutir a respeito do seu passado do que ter uma visão de fé a respeito do seu futuro. São sempre pessoas que você, a gente sabe, a Bíblia, ela nos aconselha, está em Isaías 43. Mais recado? Amém. Vamos sim. Fala assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Ei que porei um caminho no deserto e rios ao ermo. Então, a Bíblia fala que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. De repente você é alguém que deu errado lá atrás. De repente você é alguém que não avançou lá atrás. De repente você é alguém que deu errado em relacionamento. Você é alguém que deu errado em emprego. Você é alguém que está vencendo algo na sua vida. Pessoas que vão sabotar o sonho de Deus para a sua vida, ao invés delas crerem naquilo que Deus vai fazer através de você no futuro, elas estão sempre trazendo você para o passado, para você ficar preso em algo para te condenar lá atrás, você ficar preso em algo para te acusar lá atrás, você ficar preso em algo lá atrás. No exemplo, sabe o que acontece? Algo muito ruim com alguém que já liderou célula e ela volta e está querendo liderar a célula de novo, só que lá atrás, assim como eu, entreguei, larguei tudo, fiz assim com tudo que eu fazia na igreja. Se você não souber discernir isso, se você não discernir os seus relacionamentos, e eu caminhasse com pessoas que sempre me levassem lá para trás, mas agora você vai querer liderar, sendo que lá atrás você mandou tudo para o espaço, e se você fazer de novo? E o povo que você cuidava? E se você fazer isso de novo com eles? Como que vai ser agora? São pessoas que não creem naquilo que Deus vai fazer daqui para frente com você. Então você tem que discernir esse tipo de relacionamento na sua vida também. Amém? Que a gente anda por fé daquilo que Deus vai fazer, não no passado. A Bíblia fala que as coisas velhas já passaram. Amém? Quarta característica desses sabotadores: aqueles que diminuem o seu temor de Deus, oferecem uma visão natural das coisas espirituais, fazem com que o pecado se torne normal. Fuja desses. Ande com pessoas que inspirem a ser mais íntimos de Deus. Sabe? Tem pessoas que... é uma forma da pessoa sabotar. A pessoa, ela faz você perder o temor de Deus. De repente você tem algo, sei lá, uma luta, uma batalha, algo que Deus está trabalhando e que Deus está para tirar da sua vida, para vencer da sua vida. Tipo, eu falei, tipo um pecado, um vício, sei lá, qualquer coisa. E você se aproxima de pessoas que elas vão falar: não, isso é normal. Continua fazendo. Deus te ama, Deus sabe todas as coisas, no tempo certo Ele tira. Continua andando assim, continua fazendo. Deus não liga para isso, Deus importa com o seu coração. Daqui a pouco a Bíblia fala que você fica com a sua consciência cauterizada. Onde que no começo você vinha tentando, como é que eu posso dizer, vencer um pecado na sua vida, vencer um vício na sua vida, vencer qualquer coisa que te leva a te afastar de Deus, para você ser mais íntimo de Deus, e você se aproxima de pessoas achando que vai te ajudar a vencer isso, mas daqui a pouco essa pessoa começa a falar para você que é normal. Daqui a pouco você se vê afundado dentro de algo que era para você, para essa pessoa estar te ajudando a sair de dentro daquilo. São relacionamentos tóxicos espiritualmente também. De repente, se você quer vencer algo na sua vida, não adianta você andar com quem fala que pecado é normal. Não adianta você andar com quem fala que o que é errado diante de Deus é certo. Só para poder massagear o seu ego e deixar você viver numa vida que aos poucos está te levando a se afastar de Deus. Alguém que está te influenciando e aconselhando você a viver numa vida que você sabe que aos poucos vai te levar a morrer espiritualmente. Isso são pessoas que vão sabotar os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Aqui fala, nunca discuta seu problema com alguém incapaz de resolvê-lo. Abrir a vida pessoal com alguém incapaz de ajudar-nos é como abrir tesouros a um ladrão. Abra sua vida com alguém espiritual. O mais prudente é ter um discipulador. O discipulador é alguém que poderá confrontá-lo naquilo que você não quer ver. Você não pode corrigir o que você recusa a confrontar. Todos precisamos de dois tipos de pessoas: amigos íntimos e aqueles mais distantes que podem falar nas nossas vidas. O problema é que às vezes a gente confunde. A gente quer que os amigos íntimos falem na nossa vida, e aqueles que realmente estão enxergando o que precisa ser alinhado, a gente não aceita ouvir. Sabe? A gente quer ficar, ouvir só de que a gente acha que é íntimo nosso. E isso é um erro muito grave na minha e na sua vida. Sabe? Porque assim, como aqui fala, normalmente um amigo íntimo está apto a ver tudo em sua vida, mas normalmente ele é cego para aquilo que realmente o prejudica. Geralmente um amigo muito íntimo vai fazer vista grossa. Geralmente, muitas vezes, um amigo muito íntimo, não generalizando todos, tem amigo íntimo também que é faca na caveira, fala o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Louva a Deus por esses amigos íntimos que conseguem nos discipular. Mas na grande maioria dos casos, são pessoas que elas não vão conseguir enxergar o que precisa ser mudado na nossa vida. Não vão conseguir falar aquilo que realmente precisa mudar, talvez por medo de perder a amizade, mas Deus levanta pessoas que enxergam na sua vida o que precisa mudar. Deus levanta pessoas que... Discipulador não é um título de alguém que foi levantado, tipo, eu sou discipulador. Discipulador é alguém que fala na sua vida da parte de Deus. De repente é seu líder de célula, de repente é um anjo da guarda que te acompanhou, de repente é um irmão mais maduro na fé que anda ali dentro da célula sua. Mas o problema é que para essas pessoas a gente não quer ouvir o que elas têm para falar. Porque primeiro a gente quer que elas tenham intimidade, para depois a gente ouvir o que elas têm para falar. E pelo fato da gente não querer se abrir com elas, sabe o que acontecer? Nunca vai ter intimidade. Aí você nunca vai crescer, porque você nunca vai ouvir quem de fato tem que falar na sua vida. Amém? Então, você tem que tomar esse cuidado. Quando convivemos com alguém, passamos a não perceber os seus defeitos. Toda intimidade produz certa cegueira. Por isso precisamos de alguém que possa falar em nossa vida e que não seja nosso amigo íntimo. O problema é que normalmente não aceitamos que tais pessoas falem em nossa vida, justamente porque acreditamos que elas não são tão próximas. Eu percebo algo cortando o cabelo, acho que eu sou a única pessoa que corta cabelo, somente corte masculino, esse corte degradê que a gente faz raspadinho na zero, disfarçado. Tem algo que acontece, que quando você está cortando um cabelo, se você ficar muito tempo de perto com a maquininha cortando, você não percebe aonde que está mal cortado. Você tem que se afastar um pouco de longe, olhar de longe, e você percebe onde que tem sombra na cabeça, e você volta de perto e vai. Ou então tem um truque que a gente faz, que é olhar no espelho, porque o espelho está longe. Aí você olha no espelho e você percebe. Mesma coisa é coisa que precisa ser corrigida na nossa vida. De repente, quem anda muito próximo de você não consegue enxergar coisas que precisam ser tratadas na sua vida. Quem que vai enxergar? Alguém que está um pouco mais longe. Alguém que está um pouco mais afastado. De repente você não é tão íntimo do seu líder de célula, você não é tão íntimo do seu discipulador, você não é tão íntimo do pastor, por causa disso você não aceita o que eles falam na sua vida. Aí sabe onde vai parar a sua vida espiritual? Vejo muitas pessoas assim, e elas acham que elas só podem ouvir de quem é íntimo. Só pode ouvir de quem vai na casa dela. Só pode ouvir de quem come pizza com ela. Só pode ouvir de quem dá risada com ela. Só pode ouvir e vai crescendo uma pessoa imatura espiritualmente, uma pessoa imatura pessoalmente, porque ela nunca consegue ouvir de pessoas que Deus coloca na vida dela para acrescentar na vida dela. Ela nunca vai conseguir dar resposta naquilo que ela precisa dar resposta para mudar, porque ela não quer ouvir quem Deus coloca para falar na vida dela. Então, Deus vai colocar esse tipo de pessoas, porque você tem que parar para ouvir, sabe? Porque pessoas que estão um pouco mais longe, é a mesma coisa dentro de um casamento. Eu percebo isso na minha vida com a Leila, e eu percebo isso quando eu vou aconselhar um casal. Geralmente, quem não está dentro do casamento, vê tudo. Percebe como que um lado age, percebe como que o outro lado age, onde que os dois próprios não percebem o que eles estão fazendo um com o outro. Geralmente, quem vem de fora do casamento, consegue ter uma visão mais ampla para aconselhar. Para falar, meu, é isso, isso e isso, você age assim, fulano age assim, você precisa fazer isso, isso e isso. E você que estava ali dentro do casamento não consegue. É a mesma coisa de quem busca ajuda na vida financeira. Está ali, tenta, só vive no vermelho. Vai procurar uma ajuda para alguém, a pessoa que chega de fora, começa a analisar, vê tudo bonitinho, isso acontece com a empresa, fala, o problema está aqui, está aqui, está aqui. Se você for sábio e ouvir, você consegue resolver sua vida financeira. Se você for sábio e ouvir, você consegue resolver seu casamento. Se você for sábio e ouvir, você consegue resolver a sua vida espiritual, a sua vida matrimonial, a sua vida de ministério, tudo. Mas o problema é que a gente confunde as bolas, e quem não é muito íntimo, eu não vou ouvir, e vou ouvir só o meu amigo que está perto. Mas de repente o relacionamento é tão estreito que vocês dois ou vocês duas não conseguem enxergar o que um está fazendo de mal para o outro. Amém? Tem discernimento disso daí, galera. Oh, Jesus. Relacionamentos corretos multiplicam unção. Um relacionamento adequado de discipulado permite que a nossa unção e talento sejam aprimorados. Isso acontece porque o nosso crescimento espiritual depende de relacionamentos. E agora, onde que fica aquela história de que minha vida espiritual só depende de mim mesmo? Né? Porque a gente parte dessa premissa. A minha vida espiritual e a minha vida com Deus não depende de ninguém, ela depende só de mim. Anda com um monte de gente que não busca nada de Deus, que eu vou te falar como vai ser sua vida espiritual. Agora anda cercado de pessoas que buscam, são intensos e estão queimando de paixão por Jesus, estão queimando de paixão pela obra, estão queimando de paixão pelo Espírito Santo, pessoas que estão intensas no Senhor. Como que vai ser? Então, de certa forma, relacionamentos ela vai influenciar na minha e na sua vida com Deus. É aquele caso que eu falei no começo. Conheço muitas pessoas que entraram na vida da igreja pegando fogo, em ebulição, espiritualmente falando, com muitos sonhos, muitos propósitos em Deus. Começa a andar com uma trupe que não quer nada com Deus, não dá em nada. Aí, por outro lado, eu vejo outros que chegaram, tipo, moscando, aonde que eu estou, caí aqui de paraquedas, o que eu vou fazer, não sei de nada. E começa a andar com pessoas que são intensas em Deus. Começam a andar com pessoas que buscam de Deus. Começam a andar com pessoas que enxergam um propósito, enxergam um chamado. Essa pessoa começa a avançar, essa pessoa ela começa a crescer. E o problema é que você pensa que é crescer só dentro da igreja. Não, a pessoa começa a crescer em todas as áreas. A pessoa começa a crescer pessoalmente, a pessoa começa a crescer emocionalmente. Cerca de uns 3, 4 que é depressivo e começa a andar para você ver. Daqui a pouco você está na mesma também. Agora coloca um depressivo numa roda de 4, 5 que tem vida, que tem fogo, que tem unção, que traz vida, que manifesta, que traz para perto, que está junto, que sabe? Vai mudar. Então o problema é que a gente sempre busca relacionamentos que estão se colocando para baixo. Galera, isso é burrice. Se você for um pouco inteligente, principalmente você que está começando agora dos seus 13, que tem aqui de idade até os seus 18 anos e os poucos mais velhos como eu, aprenda a discernir os seus relacionamentos. Aprenda a discernir quantas vezes você já se deu mal por amizade errada. Mal que eu falo de quebrar a cara mesmo. Eu, várias vezes. Várias vezes quebrei a cara por amizade errada, várias vezes quebrei a cara por relacionamento errado. Você também da mesma forma, mas você tem chance agora, você tem a oportunidade de você filtrar os seus relacionamentos. Em que eu quero crescer? Vou falar dos meus estudos. O que eu quero crescer nos meus estudos, na minha vida profissional? Eu vou procurar gente que gosta de trabalhar. Eu vou procurar gente que sonha. Eu tenho um sonho. Quem quer trabalhar de carteira registrada, funcionário público, louva a Deus. Deus chamou cada um para trabalhar num lugar, fazer uma coisa. Deus me chamou para ser empresário. Deus me chamou para abrir, trabalhar, ser empreendedor. Se eu andar com pessoas que desacreditam disso, você é doido de ser empreendedor, você vai falir, cara, isso aí não vai dar em nada. O negócio é, faz um concurso, fica registrado, trabalha lá até aposentar, nunca mais sai. Louva a Deus quem conseguiu um concurso público para trabalhar. Mas se eu andar com pessoas que desmereçam isso, eu vou parar onde? Na minha vida profissional, eu tenho que andar e falar dos meus sonhos, dos meus propósitos com pessoas empreendedoras. Pessoas falam, mano, tem um sonho de abrir um salão, isso, aquilo, outra pessoa, cara, da hora. Mas vai por esse caminho aqui, ó. Porque você fazer assim, e aí, tipo, aquilo que era pequeno, a pessoa, alavanca. Agora eu penso em entrar na faculdade, sei lá, eu quero estudar isso, aquilo, outro. Mas relacionamento meu íntimo, a questão disso é que o pessoal que não quer estudar. Que estudar o quê, mano? Você é louco, mano, eu sou de humanos, não vamos estudar não, vamos vender arte na praia que tá tudo bem. Estudar é coisa de otário, pra que estudar? Aí daqui a pouco você tranca essa faculdade, porque você não vai estudar. Todo mundo ali que você vai compartilhar sobre estudo, sobre crescer intelectualmente, não quer buscar disso. Você vai parar onde? Em lugar nenhum, isso é em todas as áreas. Então você tem que aprender, a mesma coisa aqui do corpo de Cristo, andar com pessoas que não buscam de Deus, andar com pessoas que não acrescentam nada de Deus, você vai ser só mais um sem nada de Deus. Vai ser só mais um sem fogo, vai ser só mais um que vai apagar, vai ser só mais um que não vai dar em nada. Então você tem que discernir os seus relacionamentos, porque eles vão influenciar diretamente na minha e na sua vida. A gente foi num negócio no começo do ano, lá em Itu, né, Ale? É em Itu aquele lugar lá, né? E o pastor Ricardo, ele falou um negócio pra gente que o Ale fez, eu também tenho os meus também. Ele falou assim, como é? Separa 5 pessoas, né? Você separou 10, né? Você é vida louca. Separa 5 pessoas em quem você queira ter um ciclo de relacionamento. Pessoas que você admira, pessoas que cresceram, pessoas que avançaram. Anda com essas pessoas. Eu já tinha ouvido isso há uns 4 anos atrás. Esse cara do salão que eu trabalhava com ele, ele falava assim, cara, no meio do empreendedorismo, ele fazia muito curso de coach com esses caras aí. Pagava 6 mil, 10 mil, mas ele era tão doido que ele pagava 6, 10, 8 mil para ir 2 dias naquelas fórmulas de lançamento. Tem um do YouTube que passa direto, enche o saco aquele cara lá, eu esqueci o nome dele. Ele tá, sempre aparece na propaganda. Oi? É. Não é o Pedro Superchat, não, é outro. Ele foi no Pedro Superchat também, ele foi no mundo de cara. E ele falava que os caras ensinavam lá era para você se cercar de 4 pessoas, que ele falava que a soma daquelas 4 pessoas ia resultar em você. E eu falei, pô, ele falava isso lá atrás, hoje eu percebo que isso na vida espiritual reflete da mesma forma. Reflete da mesma forma. E eu achava que era doido. Ele falava, não, mano, que os caras ensinam, ele fala, e ele falou assim, então, andar com fulano, isso, aquilo, outro. Ele falou assim, só anda com nego pobre, pé rapado, que não tem sonho de nada, que só vive reclamando, que só vive pedindo, que nunca tem nada pra nada, você vai acabar igual. Você pode até ter, mas você vai acabar igual. O pastor Ricardo Landim fala isso. Anda com gente que tem espírito de pobreza. Alguém que você fala assim, mano, vamos inventar alguma coisa, precisa trabalhar, precisa arrumar um emprego. Não, cara, trabalhar, nós é de Francisco Morato, somos um povo humilde, sem oportunidade nenhuma, a gente não vai conseguir dar em nada. Oh, meu Deus do céu, você não vai dar em nada. Sabe? Meu avô, ele morou dentro de uma... Nasceu 12 filhos dentro de uma fazenda. Dentro de uma roça. E qual que era o futuro desses 12 filhos? Vivia a vida inteira. Mas não é fazenda, igual a gente vê fazenda de filme, que tem cavalo, que tem pônei, tem um monte de coisa. Não, era fazenda que não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha energia elétrica, não tinha fogão, não tinha casa, era de barro. Era uma fazenda, tipo, no meio da mata, não tinha nada. E esse era o futuro dos meus tios. Até o dia que meu avô foi para uma cidade, ele começou a se relacionar com pessoas que começaram a colocar planos e sonhos dentro dele. Ele saiu dessa fazenda, veio para São Paulo, trouxe os filhos dele para aqui. Hoje tem pessoal formado em faculdade, tem pessoal empreendedor, tem um tio que é lá no laboratório de química da Votorantim, é grande lá dentro. Então o pessoal tudo decolou, porque saiu do meio daquele meio. Se você está dentro de um meio que não está te levando para nada, sai desse meio. Sabe, sai desse meio. Por que a gente fala que quando você volta do encontro, você se afastar do seu ciclo de relacionamentos? Eu, quando eu voltei do encontro, eu continuei com meus relacionamentos que bebiam e que fumavam. Eu fiquei uns 3 meses depois que eu estava na igreja, bebendo. Eu precisei cortar aquele relacionamento. Eu precisei cortar aquilo da minha vida, porque senão, se eu tivesse aqueles relacionamentos até hoje eu estava bebendo com eles de final de semana. Mesmo indo na igreja, você tem que perceber, relacionamentos não te levam a lugar nenhum. Relacionamentos só te levam a fazer coisa errada. Se temos relacionamentos saudáveis, então seremos estimulados a avançar. Mas se nossos relacionamentos nos puxam para baixo, é porque estão fora do padrão de Deus. Provérbio ensina a respeito de amizades. Amigos são raros. Provérbios 18, 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Amigos não abandonam o barco no meio da crise. Provérbios 17, 17. Em todo tempo, ama um amigo, e na angústia se faz um irmão. Amigos se dispõem a dar conselhos, como o óleo e o perfume. Provérbios 27, 9. Alegra um coração, assim um amigo encontra doçura e conselho cordial. Amigos lhe dizem a verdade. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Amigos estimulam você. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amigos são fiéis a você. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Vou falar só esse último aqui e vou encerrar. Sinais de um relacionamento sólido. O primeiro sinal é o prazer... Desculpa. Mútuo. Em um discipulado saudável, o discipulador e os seus discípulos passam tempo juntos, apenas pelo prazer de estarem juntos. Você tem prazer de estar com o seu discipulador? Tem prazer em compartilhar sua vida com ele? Se há prazer, o discipulado... Se não há prazer, o discipulado definhará ou até acabará. Muitas vezes nem acontecerá. Eu, quando eu vim, que eu voltei para a igreja de novo, a pessoa que Deus colocou para ser... Hoje eu tenho duas pessoas que eu considero que são pessoas que me discipulam dentro da igreja, que é o Hugo e o pastor Marcelo. Eu considero eles diretamente como pessoas que me discipulam. Com o pastor Marcelo eu tinha um certo laço já, eu tinha uma certa proximidade com ele. Mas com o Hugo eu nem fazia ideia de quem que era o Hugo. Não fazia ideia, eu só vi o Hugo em conferência vendendo salgado. Só, fora isso, eu não fazia ideia quem era, de onde que veio, nem para onde que ia. Mas como Deus colocou ele na minha vida para ser alguém para me aconselhar, alguém para me discipular, alguém para me exortar, alguém para me corrigir, isso, eu tive que tomar uma decisão, uma escolha de me aproximar, de estar perto dele. Eu tive que tomar essa escolha. Eu poderia ter tomado duas escolhas: ou eu me afastar e me fechar e não querer receber nada dele, ou eu me abrir. Resultado, isso tem feito muito bem para a minha vida. Isso tem me levado a crescer muito espiritualmente, tem me levado a crescer como pessoa, tem me levado a crescer como marido. No começo ele me exortou muito em referente ao relacionamento meu com a Leila, me exortou muito sobre posicionamento, sobre várias coisas. É um cara que me ajudou a crescer muito, mas era um cara que não era próximo de mim. Hoje ele é alguém próximo, mas que eu sei, como é que eu sei respeitar esse limite de quando ele vai me exortar, eu não levar na brincadeira. Porque muitas vezes também a gente se aproxima muito de quem Deus colocou na nossa vida e daqui a pouco a gente perde o respeito. Esse é um mal também, a gente não sabe dividir. De repente fica muito amigo, do nosso líder de célula, e daqui a pouco o que ele fala? Ele falando em um cachorro latino, não tem diferença nenhuma. A gente não dá ouvido, a gente não ouve, a gente, sei lá. Ah, foi o Carlos que falou. O Carlos é... É pasta, fica aí, mano. Ah, besteira. Para com isso, Carlos. Marcos, você tem que estar na célula. Marcos, você está faltando muito na célula. Ah, para com isso, mano. Você tá ligado que eu vou só quando que eu quero, mas é parceiro. Perde o respeito. Isso é algo que a gente tem, principalmente em vida de igreja, a gente tem um discernimento muito grande. Isso é só igreja? Não, isso é também dentro do trabalho também. Se alguém aqui dos mais velhos já trabalhou, você teve a oportunidade de ser chefe de um amigo seu, é muito ruim quando ele não sabe respeitar isso. É muito ruim porque você vai precisar da direção, você vai precisar coordenar, você vai precisar falar, mas ele não vai respeitar o que você fala. E aí isso mina a unidade dentro daquela equipe da empresa. Aqui isso mina a unidade dentro da célula, isso mina a unidade dentro do corpo de Cristo. Porque hoje a gente vai pensar, caramba, mano, só porque o Marcos é amigo do Carlos, o Marcos faz o que quer aqui nesse negócio aqui, vem até que samba canção para a célula, faz o que quer, o negócio está largado. Por quê? Pelo fato de ser amigo, ele não respeita mais aquilo. Você acha que a influência, por mais que Deus mostre as coisas para o Carlos, por mais que Deus faça, você acha que isso aí vai gerar um crescimento na vida do Marcos? Não vai, se perdeu. Se perdeu o respeito, se perdeu o temor. O Carlos não fala mais como um homem de Deus na vida do Marcos. Ele fala mais como... Ah, mano, você nem tá ligado. Sabe de nada. Então a gente tem que ter também esse tipo de cuidado. Principalmente a gente que anda em célula, isso dentro do seu trabalho, isso dentro, sei lá. Você pega a Naira é modelo lá no lugar onde que ela vai lá. Tem alguém lá que dá direção. Tem alguém que manda na bagaça lá. Sempre tem alguém que manda. Qualquer lugar que a gente for, esquece. Sempre vai ter alguém que manda no lugar. tem alguém que manda lá. Se de repente ela pegar muita amizade com a pessoa que está direcionando, que está ensinando, na área você tem que desfilar assim, você tem que andar assim, tem que colocar o pé assim. Se ela levar muito, pegar muita amizade e não der importância para o que a pessoa está falando, o futuro dela de modelo, a carreira dela vai ser muito curta. Muito curta. Ela tem que saber ter amizade, ela tem que saber ouvir quando tem que ouvir. Ou se a pessoa falou, eu vou ouvir. É minha amiga, mas está falando para o meu bem. Nós temos que ter esse discernimento também de vida de igreja em todas as áreas da sua vida. Amém? O segundo sinal de um discipulado que produz resultado é o respeito. Acabei de falar. Quando você valoriza o seu discípulo, você ganha respeito em troca. Quando você respeita quem está te discipulando, a unção dele é acrescentada a você. Isso é um fato, o pastor Marcelo repete isso faz muito tempo. Você só tem a unção que você honra. Você só tem a unção que você respeita. Eu tenho percebido algo na minha vida, quando eu vim caminhar no Ministério dos Jovens, eu não tinha muito respeito pelo cara. Não é que eu não tinha respeito, para mim o que ele falava, tipo assim, eu sempre ouvi muito pastor Luísio, e então, tipo assim, eu sempre ouvi muito pastor Luísio. Fato. Só que daí colocaram o pastor Ricardo Landim para andar, e eu ia nos negócios, ele falava, esse maluco aí. Só que de um tempo para cá, eu resolvi me posicionar e honrar aquilo que ele fala. Dar crédito, sabe? Respeitar, ponderar, parar para pensar, por que esse maluco está falando? Eu acho que ele é alguém que já conquistou coisas na sua vida pessoal, dentro do seu casamento, dentro do ministério, dentro de empreendedorismo, dentro de tudo. O cara já passou tantos degraus que eu estou chegando agora, eu vou dar um pouco de credibilidade para o que esse cara está falando. Eu tenho percebido coisas em mim mudando de posicionamento, coisas em mim mudando de iniciativa, coisas em mim mudando de fé. De fé não, em fé. Eu crescendo, eu sendo alavancado em fé, na minha área financeira, na minha área de estar nas coisas, na minha área ministerial, coisas que eu não tinha. Se alguém falasse para mim assim, igual agora, a gente teve... Eu não fui para o Holy Fest, mas um pouco depois do Holy Fest, eu fui para uma capacitação de pastor, que foi o mesmo valor do Holy Fest. Foi R$150, e não foi 5 dias com comida liberada, foi só 2 dias. Sem almoço, tinha que pagar o almoço. E também não tinha condução, tinha que baixar a gasolina para ir para voltar. Mas aí, eu vim, você vem do Holy Fest, e aí tem conferência não, tem um jejum, tem um livro, aí tem a vigília daqui a pouco, aí tem encontro, aí tem conferência. Eu era alguém que eu ficava louco quando eu ouvia isso. Você é louco, meu Deus, eu não vou ter, vai faltar, eu vou passar fome, não vou ter dinheiro para nada, Jesus. Depois que eu comecei a dar credibilidade àquilo que ele ministra, eu comecei a dar credibilidade no testemunho dele, eu comecei a absorver aquilo que ele fala, eu comecei a honrar o que ele fala, de fato. Comecei até a ouvir ele no YouTube. Comecei até a ler livro dele. Porque agora eu comecei a honrar aquilo que ele fala. Eu tenho recebido medidas de fé que eu tenho sido levado a crescer e avançar nessa área da minha vida, que eu era muito travado. Eu era muito bom na graça, eu era muito liberto na graça, eu era muito, sabe assim, entendimento, conhecimento da palavra, discernimento da palavra, mas nessa área eu era travado. Eu era travado, muito travado. Só que eu tenho desfrutado de muitas bênçãos de Deus. Estou recebendo uma unção que eu estou honrando. Você só vai receber aquela unção que você honra também. Se aquela pessoa que te acompanha, que discipula, que te aconselha, se você honrar aquela pessoa, você vai receber aquela medida de unção que está sobre a vida daquela pessoa. Tem pessoas que ela caminha um tempo com Carlos e não recebe absolutamente nada do Carlos. Tem coisas na vida dela que, digamos assim, que em Deus, Deus colocou o que ela precisava dentro da embalagem que ela não queria. E por ela não honrar o Carlos, ela caminha um ano e meio, 6 meses, sei lá quanto tempo, e não recebe nada. Aí depois que está caminhando com o Carlos, ela vai lá caminhar com o Denis. Não honra, não recebe do mesmo jeito. Depois que está caminhando com o Denis, vai caminhar lá com o Jones. Não honra, não recebe do mesmo jeito. Aí depois que caminhou com o Jones, ela, sei lá, vai caminhar com esse menino aqui que virou líder agora. Vai caminhar com esse rapazinho aqui. Não honra, não recebe. Passou por tantas pessoas, poderia ter sido acrescentada tantas coisas na vida dela. Aí lá na frente, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus vai liberar depois lá na frente. Só que ela vai ter que dar uma caminhada muito maior para receber. Isso aconteceu com um cara chamado Jesus, que foi enviado não para mim, nem para você, foi enviado para um povo de Deus, o povo judeu, só que era o que o povo precisava, mas na embalagem que o povo não queria. E a Bíblia fala que eles rejeitaram Jesus, porque Jesus era tudo que eles precisavam naquele momento. Jesus era o Salvador e ainda é o Libertador, o Senhor, o Ungido, o Cristo. Só que eles rejeitaram, porque Jesus veio numa embalagem que para eles não queriam. Aqueles que honraram receberam. Jesus fala que um profeta não tem honra na sua casa, e ele foi lá para o lugar onde ele morava e não fez quase nada lá. Por quê? Porque ele não queria fazer? Jamais. Ele falou que ele mesmo foi ungido para libertar o cativo, para curar o enfermo, para pregar as boas novas do Evangelho. Porque ele não podia fazer? Jamais. Ele é Jesus. Porque o povo não honrou. Esse aí é o Jean. Jean não. Ô Jesus. Esse aí é o Reinan. Filho da Patrícia, irmão da Cat, que mora ali. É um moleque aí que nós dava cascudo quando passava aí e derrubava jogando bola. Não tem nada para acrescentar, não. Não recebe nada. Porque não honra. Então, se você tiver um relacionamento de honra com aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida, honrar não é bajular, honrar não é puxar saco, honrar não é dar presente. Apesar que dar presente também envolve essas coisas, honrar não é ficar dando dinheiro. Honrar não é abrir a porta para a pessoa entrar. Honrar não é fazer café da manhã. Envolve essas coisas também, mas honrar não é isso. Honrar é você, de fato, receber e absorver. Jesus fala que o povo judeu, eles só iam ver Jesus de volta quando eles recebessem aqueles a quem ele enviasse. Então a parte que ele fala assim, quando falasse bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, porque aquele que recebe a quem eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me recebe, recebe quem me enviou. Ou seja, toda vez que você recebe alguém que Deus enviar na sua vida, como alguém da parte de Deus, Jesus fala, vou enviar o Carlos na vida do Paulo. Paulo, toda vez que você recebeu o Carlos na sua vida, você está recebendo a mim, porque foi eu que enviei. E toda vez que você me recebe a mim, Jesus, você está recebendo a Deus, porque foi Deus que me enviou. Só que a gente não percebe isso. A gente vai quebrando a cabeça dia após dia. Uma coisa tão, digamos assim, tão simples. Se tivesse um pouco mais de revelação, eu e você cresceria muito mais na nossa vida espiritual. Não foi nem Paulo que falou, não foi nem Pedro, nem Tiago, nem João, foi Jesus que falou. Toda vez que você receber alguém que eu enviar, você vai estar recebendo a mim próprio. E quando você me recebe, você recebe ele. Mas a gente quer receber Jesus sem receber quem Jesus enviou. A gente quer pular processo, a gente quer queimar a etapa. E a sua vida não cresce, a sua vida não avança, e você continua estagnado no mesmo lugar. Tem que ter relacionamento de honra. Sempre que você honrar, você vai receber. Amém? E o último sinal de é reciprocidade. Ah, Jesus. Como que lê isso aqui? Ah, não, aqui. O quarto sinal é a confiança. Sem confiança não há relacionamento, pois a confiança é a base de qualquer relacionamento. Precisamos confiar que, como está em Provérbios 27:6, leais são as feridas feitas pelo que ama, né? E enganoso o beijo do que odeia. Muitas vezes a gente acha que a pessoa fala algo que vai direto na ferida, algo que vai nos confrontar, algo que vai nos levar a dar uma resposta, a gente acha que essas pessoas estão fazendo para o nosso mal, e a gente não tem confiança. Eu lembro de algo, de uma pessoa que veio, uma das pessoas que veio por último andar comigo na rede, foi a Jéssica. Eu lembro que no começo, a gente começou a fazer aqui, e eu falava umas coisas para a Jéssica. Teve um dia que ela chorou aqui, ficou brava, chorou mesmo, copiosamente, chorou um monte, que a gente começou a falar um monte de verdade para ela, e aproveitei aquele dia. E depois teve outro dia que ela foi tentar me enrolar para me enganar que ia ter uma festa surpresa e caiu na besteira de me levar para dentro da salinha que ela queria conversar um negócio comigo. Ela não queria nem conversar nada comigo, era só para me enrolar o pessoal ir para a festa. Aí eu falei, é bom que eu preciso falar umas verdades para você aqui também. Falei para a bichinha. Só que teve algo da parte dela, assim, pareceu ferir na hora, mas tem algo nela especificamente que eu gosto comigo e com a Leila que ela ouve. Ela emburra a cara, tem hora, quem é, não sei o quê. Mas eu percebo depois que ouve. Nem tudo que o Hugo fala me agrada. Até hora que ele fala uns negócios que eu fico. Quero pegar ele, sabe? Mas eu tenho que confiar que ele está falando pro meu bem. Já tive uns pega para capar com o Alexandre também, que eu falo também com o Alexandre, mas ele entende que quando eu falo é para melhoria. Dá resposta também, ele ouve. Assim é com o Alexandre, assim é com o Carlos. Com a Gabi. Fala, né, Gabi? Mas são pessoas que têm andado comigo e eu vejo o crescimento da parte de Deus. Eu vejo o crescimento da célula, eu vejo crescendo como pessoa, eu vejo avançando espiritualmente falando, eu vejo pessoas envolvidas, eu vejo pessoas com encargo. Mas sempre que eu falo com eles, na hora parece que causa ferida, na hora parece que machuca, na hora parece que está sendo muito incisivo, na hora parece que está sendo muito rígido, está pegando muito no pé. Mas lá na frente eles dão resposta. Carlos, ultimamente eu comecei a pegar numa medida um pouco maior, tem que ter confiança que eu estou fazendo isso para o seu bem. Amém? Você vai crescer em nome de Jesus. Amém? Assim é, tem pessoas na sua vida também. De repente é seu líder de célula. Pô, que cara chato, mano. Esse Jones, pelo amor de Deus, o cara vem mesmo e fala os negócios pra mim. Cara, mano, que isso, cara? Mas tá falando pro bem. O Denis é muito, o cara vem e dá no meio, tá falando pro bem. O Carlos pega no meu pé, tá falando pro bem. Meu, Alê, você acha que... Eu falo isso pro Carlos, sempre falo isso pra ele, eu falo, mano, você tem que perceber. Vou dar um exemplo de um líder de célula do Carlos, mas isso é com todos os líderes. A vida do Jones é assim, a vida do Diego é assim, a vida da Paula é assim. Quem mais líder aqui? A vida do Alexandre é assim, a vida da Victoria é assim. E outros líderes, se tiver líder aqui, vida de todos os líderes, de, tanto de criança, como de jovem, como de adulto. Quem lidera mesmo de fato? A vida dessas pessoas, você que é membro, você tem que perceber, a vida dessas pessoas gira em torno da célula. Antes de arrumar um emprego, quando estão desempregados, eles pensam se vai atrapalhar na célula. Antes de viajar com a família final de semana, eles pensam se vai atrapalhar na célula. Antes de gastar o dinheiro com alguma coisa, eles pensam na célula. Antes de entrar em tal coisa, na célula, na célula, na célula, na célula, na célula. Você acha que essa pessoa não se preocupa com você? Você acha que é só uma pessoa desocupada que está ali para encher linguiça? Ou para compartilhar uma palavra porque ninguém tem coragem de compartilhar? Ou para cantar um louvor porque ninguém tem coragem de cantar um louvor? Você tem que perceber que tudo que o Carlos vai fazer, ou que o Jones vai fazer, ou que a Victoria vai fazer, eles têm que pensar na célula. Isso vai atrapalhar na célula? Será que se eu for viajar com o pessoal vai atrapalhar na célula? Será que se eu fazer isso vai atrapalhar na célula? Porque a vida deles gira em torno disso. É um chamado da parte de Deus. Eles não fazem isso porque é bom, apesar que é bom. Eles não fazem isso porque é gostoso, apesar que é gostoso. Eles não fazem isso porque traz uma alegria, uma satisfação, apesar que trazem isso. Eles fazem isso porque Deus chamou. Você tem que perceber que são pessoas que colocaram a vida dentro disso. São pessoas que colocaram sonhos, projetos, planos dentro disso. Aí quando ela vem falar na sua vida, você não honra, você não aceita, você está perdendo uma bagagem muito grande da parte de Deus na sua vida. Muito grande. Porque todo líder de célula, que é líder de célula mesmo, a vida dele gira. Eu falo isso pro cara, eu falo, mano, se você está dentro desse negócio, falo isso muito para ele, faz o negócio, mano. Ou então para de fazer esse negócio, porque a sua vida está dentro disso. Você não pode ir morar longe porque você está na célula. Você não pode fazer isso por causa da célula. Você não pode pegar um final de semana e sumir com a Jéssica por causa da célula. Você não pode ir para o cinema por causa da célula. Você não pode, tanta coisa que você tem abrido mão na sua vida por causa de edificar a célula, por causa de estar junto com o povo, por causa de levar a palavra para aquele povo, para edificar a vida espiritual, falar da parte de Deus. É tanta coisa que você tem abrido mão para estar lá, então esteja lá de fato. Se envolve nisso e cresça nisso. Não fique daqui a 1, 2, 3, 10 anos no mesmo lugar, porque eu vou ficar, vai ser uma vida frustrada, porque a vida dele está dentro disso. Então quando ele, o Alexandre, Carlos, Paula, Jones, Victoria, qualquer um outro líder, Gabi, Denis, Larissa, Felipe, daqui a uns dias sua vida tem que estar dentro disso também, porque se não tiver, você não vai dar em lugar nenhum. Quando essas pessoas vêm falar com você que é membro, essas pessoas vêm te aconselhar, é porque eles colocaram a vida dentro disso. Você pode pensar, mas não é tão íntimo meu, não tem interesse comigo, não se preocupa comigo, se preocupa. Porque se não se preocupasse, não enfiava a vida nisso. A pessoa ela só enfia a vida nisso porque de algum ponto ela tem uma preocupação com a sua vida, amém? E o quinto e último sinal é a por mais que magoe quando ela falar, tá? Magoa no certo sentido. Não é que magoa, é porque fala o que a gente não queria ouvir. A gente quer tomar uma decisão errada. De repente você é uma menina. Você é um rapaz também. Aí você vê um gatinho. Ah, um gatinho. Tal, começa a conversar. E aí você vai lá para sua lida de célula. Ai, meu coração cheio de borboleta, porque eu estou vendo aquele rapazinho ali. Estou apaixonado por ele. E a pessoa vem, faz isso não, você é louca, você está nas coisas, isso, aquilo, outro. Olha lá, demoniado, gadareno. Pega uma legião de menina lá, nem legião de demônio. Você vai se envolver naquilo, você vai se machucar, tal, tal. Aí você fala, não, quer frustrar meu sonho. É frustrada, não namora com ninguém, não faz nada também. Ninguém gosta, ninguém olha. E alguém olhou para mim agora e eu quero frustrar. Não quer, não aceita ouvir. Não é que magoa, é porque muitas vezes as pessoas falam aquilo que a gente não quer ouvir. A gente sempre procura alguém para falar o que a gente quer ouvir. Então quando pessoas falar da parte de Deus na sua vida, se for alguém enviado da parte de Deus, ouça, honre, avalie. Você tem que ter, por mais que você não, você tem que ter maturidade de sentar e avaliar o que essa pessoa está falando. Por mais que eu não queira ouvir, por mais que eu não goste, é pro meu bem ou é pro meu mal? Se for pro seu bem, acate, amém? E o último ponto de alguém, de um relacionamento de discipulado saudável é reciprocidade. Relacionamentos unilaterais simplesmente não prosperam. Reciprocidade é retribuir numa mesma medida. Se eu recebo uma grande quantidade de atenção e amor, preciso retribuir na mesma medida. Esse é o adubo das melhores amizades. O discipulador precisa investir na sua relação com o discípulo para que esse possa retribuir com respeito e reconhecimento. Relacionamento unilateral é um lado só quer receber, um lado só quer ter, um lado só quer ser amado, um lado só quer ser ouvido, um lado só quer ser entendido, um lado só quer ser compreendido. O nome disso é egoísmo, egocentrismo. O relacionamento ele tem que ser recíproco. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou atenção, eu recebo atenção. Se eu dou a minha vida, eu recebo vida de volta. E aqui fala para aqueles que acompanham pessoas, para aqueles que discipulam pessoas. Se você espera receber atenção, espera receber respeito, espera receber que as pessoas te reconheçam como alguém da parte de Deus, invista na vida delas também. Invista tempo, invista financeiramente, invista tudo que você puder na vida dessa pessoa. Seja alguém que seja acessível. E muitas vezes também isso acontece. A gente quer ter respeito, a gente quer receber, a gente quer que as pessoas ouçam o que nós temos para falar, mas nós mesmos não nos disponibilizamos a ser acessíveis para essas pessoas. Amém? E já encerrou aqui, eu queria... Daqui a pouco a gente vai orar para uma pessoa aqui. Ministrar o dízimo, né? Amém. E eu queria que você ponderasse isso, sabe? Geralmente, eu percebo que a gente, no meio dos jovens, nós somos muito rápidos para dar respostas. Nós somos muito rápidos para responder apelos. Mas são respostas rápidas, porém superficiais e vazias. Não vou fazer apelo para você vir na frente. Ah, quem tem relacionamento errado, vem aqui que eu vou orar e a gente vai quebrar tudo agora. Aleluia. Não vai acontecer isso, não acontece. A gente é muito rápido, aí você vem na frente, você chora, tal, isso, aquilo, outro. Amanhã você não muda. Eu queria que você ponderasse, você colocasse na balança e começasse a avaliar quais os tipos de relacionamentos que você tem tido em todas as áreas da sua vida. Seja dentro da sua célula, na sua vida ministerial, dentro do seu trabalho, se você trabalha, dentro da sua escola ou da sua faculdade, se você estuda, no seu círculo de amizade, perceba quais são os relacionamentos que estão te levando a avançar e perceba quais são os relacionamentos que estão te levando a retroceder. E aí você pondera o que vale a pena você continuar e o que não vale a pena você continuar. Porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 anos, você vai comer do fruto das suas escolhas hoje. Você vai comer dos frutos das suas decisões hoje. Cabe a você decidir que tipo de relacionamento você vai ter e com quem você vai ter. Amém? Galera, quem trouxe a oferta aí? Amém. Quem mais trouxe a oferta aí? Amém? Vamos ofertar aqui. Essa é a palavra do dízimo da oferta. Amém? Põe uma música animada. Aleluia. Aleluia. Põe uma música animada aí, põe da viuvinha. Eu esqueci de ministrar dízimos e oferta, gente. Perdão, tá? Mas a gente também tem que dizimar, a gente tem que ofertar. Amém? Isso é um princípio de gratidão. Eu vou te falar algo. Eu não era dizimista, eu não era ofertante na igreja durante um tempo. Aí você pensa assim, caramba, nesse tempo a sua vida era lascada, você não tinha dinheiro, você não ganhava nada. Não, a minha vida prosperava muito bem financeiramente. Quando a gente não oferta, a gente não dizima, não é que Deus vai parar de te abençoar. A Bíblia fala que Deus abençoa até os bons e os maus. Abençoa até os perversos e os ingratos, porque o sol nasce e se põe para todo mundo indistintamente. Mas quando a gente não tem esse princípio no coração de dízimo, de oferta, isso demonstra ingratidão da minha e da sua parte. Só que a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Nós temos uma nova natureza, que é a minha e a sua natureza é tal qual a natureza de Jesus. A minha e a sua natureza, a natureza nascida do Espírito. Nós somos gratos, nós somos generosos, nós somos um povo assim. Quando você não tem esse princípio de gratidão na sua vida, não é que você é uma pessoa mal. Deus não vai mandar o diabo na sua casa para comer suas bolachas traquina e quebrar seu videogame. Deus não vai fazer nada disso. Mas você é alguém que tem uma natureza e não está andando de acordo com a sua natureza. Você é alguém que deu Deus duas pernas para andar e você anda engateando. Você simplesmente está aquém daquilo que Deus colocou para si. Então, quando você dizima e você oferta, isso demonstra um princípio de gratidão, amém? Eu quero ver um povo grato aqui. Eu declaro que nós temos jovens gratos, jovens generosos no nosso meio, amém? Porque isso também é um princípio de semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. tudo aquilo que você planta, você colhe. Amém? Aleluia? Traga seu dízimo, traga sua oferta, quem tiver.